De volta com Questão de Classe, nosso programa de educação, cultura e comportamento, aqui pela CBN, hoje falando sobre agressividade e agressão na infância. Nossa convidada é a psicóloga no Colégio Objetivo, Juliana Alencar. Nós falávamos no bloco anterior sobre a diferença entre agressividade e agressão. Agressão é um ato negativo, que tem uma conotação, inclusive, de maldade. A agressividade já é uma reação natural, é a forma do sujeito lidar com os obstáculos do mundo. E tem toda uma carga, inclusive, de amor. Nós falávamos sobre isso no bloco anterior e eu gostaria de voltar aqui com a Juliana para a gente entender melhor agora o ato de agressão. Como que eles se revelam? Como que eles se traduzem já na infância? O que, que a gente pode perceber como agressão na infância, quando a criança agride?
Ronaldo, quando a criança tem comportamentos assim, atos de violência mesmo, de ataque para com os colegas de forma gratuita. A criança ela está tentando expressar algo com isso e ela já sabe falar. Então, já era esperado que essa criança, ao invés de tomar o brinquedo do amigo e bater no amigo por conta disso, ela tivesse a capacidade de negociar esse brinquedo. As crianças costumam destruir o material do outro, porque é muito importante colocar que a agressão na infância, atos agressivos que as crianças realizam, elas estão demonstrando que algo não está correto com elas, que elas não estão conseguindo lidar com uma situação. A questão é que pode se tornar um traço de personalidade, isso vai ser mais consistente na adolescência e na idade adulta. Na infância, isso é um processo de pedir de socorro desesperado, daqueles bem desesperados. A criança, então, ela bate direto, ela tem vários rompantes, ela destrói muito, tanto seus objetos quanto os objetos dos amigos. E hoje, uma característica que eu venho presenciando, se auto-atacam. Então, as crianças se mutilam, as crianças se arranham, algumas, de fato, se cortam. Isso não é mais uma característica da adolescência, eu venho presenciando isso.
Em crianças, inclusive.
Em crianças, assim, em vários locais, porque é uma área de pesquisa, então eu frequento outras escolas, outras instituições que trabalham com crianças, que atendem o público infantil.
Agora, eu acho que é importante a gente deixar claro, então, que isso pode se tornar um traço de personalidade, mas na infância não significa que seja o jeito da criança.
Não.
Porque é muito comum o pai e a mãe justificar que, ah, ele é assim mesmo, Nossa. Ele é mais nervosinho, ele... Então, a violência na infância, aquele ato de violência que o baixinho tem lá, 2 aninhos, e já tem atos de violência, 3 aninhos, e é violento, é agressivo com o outro, ele agride o outro, isso não é personalidade.
Não, isso não é personalidade não, que isso é falta de contorno mesmo, porque olha que para a criança chegar num ponto... A criança ela tem uma questão do domínio mesmo, né? De tentar dominar. Ela quer... Todos nós somos agressivos, na verdade. E a gente é que...
Instintivamente. É da gente.
É da gente, entendeu?
É uma forma de se impor, né?
Com certeza, assim, nós somos aqueles assim, que os machos predominantes ficam com as melhores fêmeas, e as melhores fêmeas que eram os caçadores. Isso se, é nosso.
Se deixasse por nossa conta.
Exatamente. Eu faço. É a cultura que nos permite amenizar isso, essa questão da agressão, e transformar-nos em seres socializados. Então, a criança ela não tem os recursos da cultura, né, que é a linguagem, as tradições, os valores, esse contorno para a sua questão instintiva. Mas o adulto está ali para dar isso. Por isso que nós também somos os únicos seres que precisamos do outro tanto tempo, senão a gente morre. Entendeu? A gente não, se fosse assim, a gente nascia já andando. A gente não nasce, a gente nasce bebê. Até assim, até um... Para falar garantia sobrevivência, 7 anos. Depois a gente podia jogar no mundo que dava certo. Mas nem isso a gente faz. E o ser humano cada vez mais fica mais tempo cuidando dos seus mais novos. Mas é fundamental entender que esse processo de cuidar que dá esse contorno para a criança. De forma alguma se deixar bater pela criança. Criança, ela fez isso uma vez, você já vai colocando para a criança isso que está acontecendo, por que isso está acontecendo. Muitas vezes é um monólogo que você faz para a criança. Mas a criança vai entendendo que tem alguém por ela e que aquela não é uma reação saudável.
Certo. Agora, quando a gente fala que essa reação não é saudável, então o pai e a mãe precisa ficar atento a esse tipo de comportamento que está errado.
Se você, ainda mais eu vejo que
há questões... Não dá para aceitar, né?
De forma alguma. Até porque nós estamos jogando essa criança numa crise de angústia violentíssima. Porque a criança, quando ela estoura em atos o que ela está sentindo, ela fica, como eu disse, muito persecutória. Se eu bato nesse pai, esse pai vai me bater. Se eu bato nessa mãe, essa mãe vai me bater. Se eu bato nesse colega, esse colega vai me bater. Então, a criança passa a viver no estado de tensão sempre. E o que faz isso? Interfere na brincadeira dela, interfere no processo de socialização dela e no próprio desenvolvimento, cognitivo afetivo.
E então, nós temos aí, mais uma vez, a importância da figura dos pais. Se eles não prestam atenção nesses pequenos detalhes, vão criar pequenos tiranos, pequenos monstrinhos.
Eu falo assim, é que quem olha pensa nos tiranos. Eu já fico com dó dessas crianças, com pena, porque são seres, são indivíduos totalmente desorganizados. Eles não conseguem lidar com frustração nenhuma. E um recurso básico que nós temos que ter.
Quem agride é bem isso mesmo? Quem agride é porque ele não está conseguindo lidar com as suas emoções?
Exato. Ele não tem outro recurso. Temos casos de crianças e de adultos que, de fato, eles têm alguns transtornos. Mas daí nós estamos falando da minoria, da exceção e não da regra. Tem crianças que têm transtornos de sociabilidade. Por exemplo, o autista. Tem muitos autistas que são muito agressivos. Mas ele tem uma dificuldade, inclusive, do processo de aculturamento. A gente tem que ter claro, tem crianças com transtornos, mas esse é um mínimo. Nós estamos falando da maioria. A maioria é um processo que ela consegue trabalhar e lidar com angústia. Não que deixe de sermos angustiados, porque a gente não pode deixar de ter angústia, mas que consegue lidar melhor com as situações, com os percursos e os percalços da vida mesmo, né?
Ok. Nós vamos a mais um intervalo, daqui a pouco voltamos nessa conversa hoje com Juliana Alencar. Em instantes.